Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira chegou por aqui o Emerson Costa, já está aqui no nosso estúdio. Emerson, estava com saudade de você presencialmente por aqui. Bom dia.
Bom dia, Vitória. É um prazer estar aqui com você, com todos os nossos ouvintes da CBN. Tá presencialmente aqui, que telefone ainda fica aquela distância, né, Vi? Mas, ó, você que tá aí, manda pergunta pra gente, que a gente tá doido aqui pra responder.
É isso mesmo. Emerson, e já tem várias dúvidas por aqui. Toda sexta-feira a gente recebe várias. A gente começa da Carla Mendes, que é de Rio Branco. E ela fala: o pai da minha filha atrasou a pensão por mais de 2 meses. Eu posso entrar com pedido de prisão? E aí, Emerson?
Carla, não só pode, como deve. Vitória, e aí, 1 mês pode entrar com pedido de prisão?
Olha, agora eu fiquei na dúvida, Emerson, responde pra gente.
1 mês é suficiente pra mãe poder dar entrada no pedido de prisão do pai. O que que acontece? Ele é notificado pra pagar em 3 dias. Não pagou, já sai mandado de prisão. Então, você que é mãe, não precisa esperar tanto tempo como a Carla esperou 2 meses. Eu sempre digo pra mãe, olha, também não seja razoável. Atrasou 1 dia, 2 dias, 3 dias, já coloca na justiça. Não. Poxa, deu ali 5 dias, 10 dias, não pagou, já procura a justiça, vai na defensoria ou um advogado e cobra essa pensão.
É isso.
E aquela dica, né, Vitória, que assim a gente sempre diz aqui: se você é mãe, sabe aonde o presente de Deus trabalha, coloca pro juiz descontar diretamente do contra-cheque dele. Isso vai evitar toda essa dor de cabeça que a Carla tá passando.
É verdade, evita muito transtorno, não é, Emerson? É claro, a criança não vai esperar pra comer, pra se alimentar, pra ter uma vestimenta. Agora a gente tem, olha aí, de Sena Madureira, pessoal.
Uau.
De Sena marcando presença aqui, o José Henrique fala: me separei há 5 anos, mas nunca oficializamos no papel. Isso pode me trazer problemas?
Meu amigo de cena, se você tiver um patrimônio, sim. Por quê? O que que vocês construíram? O que que vocês têm? Como que ficou dividido isso? Ah, às vezes as pessoas deixam o carro no nome de um, às vezes a casa fica no nome de outro. Então, como que ficou os bens? Agora, meu amigo, se você não tinha nada, então tá tudo certo. Mas por via das dúvidas, caso você encontre uma outra pessoa, é sempre bom regularizar o dia que começou, o dia que terminou, porque se porventura você vir a ter outros bens, a pessoa que estava com você não vai dizer assim: ei, a metade desse bem é meu.
Sim.
E aí você, para comprovar na justiça, é muito complicado. Então, quanto mais você puder regularizar, é melhor. Não custa nada, né, Vitória?
Não custa nada, né? E é um problema que muitas vezes a pessoa: ah, vou deixar pra depois, mas o depois vira 1 mês, 1 ano, e aí por aí vai, não é?
A gente teve situações de pessoas, Vi, que às vezes tiveram essas uniões paralelas e porventura permaneceu com o primeiro casamento lá atrás. E aí a nova esposa, que ali tinha realmente uma união, ela não recebeu a pensão porque ele ainda estava casado com a outra mulher. Então, eu tenho certeza que pode ser a mesma situação de várias e várias pessoas que às vezes não regularizam.
Sim.
E aí o problema vem, uma hora vem.
Olha aí, fica a dica. Agora, a terceira dúvida é da Rita de Castro. Ela fala que: minha filha é criada por mim e pelo meu atual marido, mas o pai biológico sumiu. É possível meu marido adotá-la legalmente? A gente sempre está falando essa dúvida por
demais,
aqui, não é?
Demais, demais, demais. Ritinha, meu amor, não só pode, como deve. Se o seu atual marido reconhece a sua filha, tem amor, tem carinho, tem cuidado, eu te pergunto, por que não? E hoje a justiça, ela simplificou. Lembrando, ele não vai fazer uma adoção, ele vai fazer um reconhecimento direto, que é um reconhecimento socioafetivo.
Sim.
O que é isso, Emerson? É o pai do coração. É ele que dá amor, carinho, cuidado, atenção, respeito. Então, tudo isso você pode até o cartório fazer esse reconhecimento. E se quiser, ela pode ficar com o nome dos dois pais. Mas se esse pai, como você está me dizendo, foi ausente, você pode tirar o nome dele da certidão de nascimento. Mas aí eu vou dar uma dica só pra vocês: se ele for rico e tiver dinheiro, deixa lá. Porque quando for lá no final, ela pode receber ali uma bela de uma partilha de bens.
Ai,
então, cada caso é um caso.
É verdade.
E ela também pode receber as duas pensões. E você, se é o pai, tá pensando que vai vir só o bônus, porque você vai reconhecer? Não, se vier a separar, você também vai ter que pagar a pensão.
É verdade, Emerson. Inclusive, tem um programa super legal, que é o Meu Pai Tem Nome. E além dele fazer esse reconhecimento socioafetivo, para quem não tem o nome registrado do pai, pode ter fácil. É um programa muito legal, geralmente tem um dia de aí, que é em todo o país, é super legal. Você conhece?
Conheço, e é por isso, porque as mães, é óbvio, né? O amor de mãe é surreal. Mas a criança que não tem pai, né, Vitória, ela olha na certidão de nascimento dela, todas as datas comemorativas, já está comprovado que ela sente uma falta muito grande, isso se estende Sim. por toda uma vida. Então, se a gente puder evitar isso, é melhor.
É verdade, fica esse recado para os pais também, né? Muitos sabem que tem um filho por aí e ainda não registrou, poxa,
vá
tá perdendo, né, Emerson?
É verdade.
A gente tem dúvida agora do Anderson Lima. Ele fala, pago pensão, mas descobri que a criança pode não ser minha. Eu posso pedir o exame de DNA e parar de pagar pensão até ter certeza?
Anderson, não é assim. Sabe aquele ditado, Anderson, parei o Matheus Kimbali? Então, antes de você registrar, você precisa ter certeza que o filho é seu. Se essa criança, Vitória, já tiver carinho e amor pelo Anderson, por mais que ela não seja filha, ela vai continuar como filha dele, porque já criou um vínculo. Agora, se não tiver vínculo, aí sim o Anderson pode, primeiro, entrar com o processo de investigação, depois, o juiz vendo que não é do Anderson, ele vai verificar se a criança tem afinidade com ele ou não, e só depois vai exonerar de pagar a pensão. Aí o Anderson vai me perguntar, mas Emerson, eu posso cobrar da mãe a pensão retroativa do que eu paguei porque o filho não era meu? Não, porque a responsabilidade era sua
sim.
de, no momento que você foi registrar, saber se o filho era seu. Interessante,
Olha
né?
Olha aí, interessante mesmo. E tem que todas essas partes saber das leis, né, Emerson? É super importante, porque quando tem uma criança em jogo, né, preciso ter muita responsabilidade. A gente fala isso por aqui.
E não é só registrar, né? Pai não é só aquele que registra. E a mãe também tem que ter essa consciência. Então, se você é o homem da relação, tá com dúvida, ou a gente sempre diz, não custa nada, pode ter aquela briga imediata. Mas vamos registrar? O casal ficou muito tempo separado, não, vamos registrar para saber direitinho, porque senão, às vezes a criança está com 10, 15 anos, aí o homem entra para tirar o registro de nascimento, a criança tem uma consequência psicológica tão grande, e aí a gente sabe que a vida da pessoa vira um caos.
É isso mesmo. Emerson, mas tem mais dúvidas por aqui?
Vamos
a gente vai continuar aqui o nosso quadro. E fala agora da dúvida. Vou abrir aqui, acabei fechando sem querer. Mas a gente continua com dúvidas por aqui. A gente tem a dúvida da Edna Oliveira, que fala que o pai dos filhos dela faleceu e ela não estava casada com ele, mas morava junto. Ela tem direito à herança?
Tem, Edna, tem sim. Só que o que você vai ter que fazer antes, Ednazinha? Você vai ter que entrar com um processo de reconhecimento de não estava com ele, colocar todas as provas. E a partir disso, a gente vai ter o teu reconhecimento para você entrar e dividir na herança. E também ter a possibilidade de receber pensão, Vi. Então, o que, que todo mundo tem que saber? Eu peguei um processo de inventário agora, que ele já está rolando 2 anos e meio. E o inventário, quando chegou agora nessa fase que os herdeiros vieram me procurar, falou assim, ah, mas as duas pessoas estão no inventário, né? O homem, o falecido e a falecida. Só Sim. que a juíza perguntou, tá, mas e cadê a união estável deles? Não tem. Porque antes de eu entrar com o inventário, eu tenho que reconhecer a união estável Sim. se tiver. Então, todo mundo diz que é especialista em direito de família. Mas, na verdade, não é. Porque pensa que é o senso comum. Mas direito de família é muito grande. Então, nesses casos, como o da Edna, primeiro ela reconhece a união estável. Ela já pode dar entrada no inventário em nome dos filhos dela para ter direito à partilha de bens, entre outras, pensão, entre outras coisas. Mas ela vai ter direito somente quando for reconhecido.
E... mesmo em caso de falecimento, não é, Emerson?
Totalmente. É assim que a gente diz, é o reconhecimento de união estável pós-mortem. Por isso, a dica de ouro, tire bastante foto, poste, vá para a igreja, vá para eventos sociais, mostre com quem realmente está. Se você está com aquele cabra que te esconde, não quer te mostrar, não quer postar foto com você... alguma coisa tá errada.
Eita.
Gerando a discórdia.
Gerando
a Rafa
discórdia
só balançou a cabeça assim agora. É verdade.
Agora, 7h53, Emerson. A última dúvida é do Pedro Martins. E fala, minha ex vai mudar de cidade com meu filho pequeno. Isso pode ser feito sem eu autorizar? E aí, Emerson?
Poder, ela não pode. Ela tem que te informar ou informar o juiz. O que eu falo geralmente para as mães? Quando tem uma relação muito complicada, você pode informar para o juiz o que está acontecendo. Porque às vezes a mulher já sofre de violência doméstica, ela tem medo. Ela tem medo de chegar lá, ela tem medo do que o cara pode fazer. Então a gente não deve levar em consideração as duas situações. Agora, da mesma forma também que o homem ele tem que se preservar. Então, se ele sabe, ele pode entrar com o processo, informar para o juiz já chama as partes, conversam. Né, acerca dessa situação. Lembrando, gente, a criança, ela não é objeto de ninguém. Mas a gente tem que levar em consideração quem realmente consegue dar o maior cuidado para ela. E na maioria, olha só, gente, estou falando aqui maioria das vezes, não é em todas, viu, Vi? É a mãe. É a mãe que acorda, dá, leva banho, vai para a escola, busca, deixa. E se a mãe vai para outro estado, ela vai ter que ficar aqui com a criança presa? Também não é assim, porque a mãe também tem novas oportunidades, a mãe tem que trabalhar. O pai vai bancar o que a mãe iria ganhar fora do estado, as oportunidades? Não vai. Então, nesses casos, o que eu tenho visto com os juízes aqui é autorizando a mãe viajar com a criança, lembrando que ela tem que manter o contato com o pai por videochamada, WhatsApp. Nunca o pai vai poder perder esse contato com o seu filho, até porque é direito da criança.
Sim.
E não dele. E com isso, para a gente manter o máximo de boa relação possível.
Perfeito, Emerson. Dúvida esclarecida por aqui. Para o ouvinte que está acompanhando, quer saber mais detalhes, onde pode te encontrar, Emerson?
Vitória, pode encontrar a gente no telefone 98407-6737. Pode também buscar a gente no Instagram, @emersoncosta.dv. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Manda aqui para a CBN que sexta-feira a gente está aqui.
Então, Emerson, na próxima sexta você está de volta.
Com certeza.